prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, meu nome é Bruno Vaiano, sou repórter do Jornal da Unesp e o assunto desta edição do podcast Prato do Dia é gerenciamento de emergências. Até que ponto o Brasil tem órgãos e profissionais preparados para lidar com os desafios de uma crise humanitária grave, como a epidemia de Covid-19 ou as enchentes que arrasaram o Rio Grande do Sul em 2024? Situações como essas exigem um esforço logístico ímpar. Os socorristas precisam chegar a áreas de difícil acesso, enquanto médicos e enfermeiros têm que triar e atender um número descomunal de pacientes ao mesmo tempo. É preciso abrir caminho para comida, medicamentos, utensílios hospitalares, roupas e outros suprimentos, justamente no momento em que as estradas, portos e aeroportos podem estar fechados ou sobrecarregados. Com o aquecimento global, eventos climáticos extremos tendem a se tornar cada vez mais comuns, o que vai exigir preparo redobrado das autoridades. Caso a temperatura da Terra chegue ao ano de 2100, 2 graus acima da média da era pré-industrial, a previsão é que chuvas fortes se tornem 1,7 vezes mais frequentes e 14% mais intensas. Estiagens, ondas de calor, furacões e outros fenômenos vão se tornar cada vez mais comuns, mais letais ou as duas coisas. O especialista convidado para conversar conosco nesta ocasião é Irineu de Brito Júnior, um engenheiro de produção especializado em logística humanitária e gestão de desastres. Boa tarde, Irineu.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto, né? Divulgar cada vez mais essa tônica, né? Que a gente está vendo aí, a gente está sentindo na pele, né? Está vendo aí nos noticiários, sentindo na pele muitas pessoas, essas mudanças acontecendo que está impactando, digamos assim, o nosso dia a dia.
O Irineu é professor e pesquisador no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, no campus de São José dos Campos. Ele participou do Comitê de Logística Humanitária do Estado de São Paulo durante a pandemia de Covid-19 e já foi convidado pela ONU para dar aulas às equipes que atuam no maior campo de refugiados do mundo, localizado na cidade de Cox's Bazar, em Bangladesh, que abriga cerca de 900 mil pessoas fugindo da perseguição étnica em Mianmar. Irineu já colaborou em artigos científicos sobre terremotos, deslizamentos de terra, crises migratórias, vazamentos de petróleo, descarte de destroços após incêndios e até compras impulsivas. O ouvinte deve se lembrar de quando o papel higiênico evaporou das gôndolas nos primeiros meses da pandemia. Quem me acompanha nesse papo com o Irineu é o editor do Jornal da Unesp, Marcos Jorge. Salve, Marcos!
Olá, Bruno. Olá, professor. Para a gente começar esse papo, professor, eu queria perguntar primeiro uma novidade que a gente, principalmente aqui no Sudeste, está tendo desde o começo do ano, que é esses alertas de climáticos, né, de extremos climáticos, que começaram a chegar nos nossos celulares aí já desde o começo do ano, e que agora já se tornou meio que uma rotina. Quer dizer, eu estava lendo uma notícia que já foram mais de 500 alertas emitidos nesse ano. Como é que o senhor vê esse dispositivo e se isso realmente ajuda, colabora na resposta a esses extremos climáticos?
Bom, esse ano, né, esse alerta deixou de ser optativo, digamos assim. Então, por quê? A gente já tinha, através do 40199, então se você jogar lá no 40199 um SMS no 40199 e botar o CEP que você quer receber, o CEP da sua residência, você vai receber, isso já tinha, já faz bastante tempo, já antes da pandemia já tinha isso, a gente divide a vida, né, antes e depois da pandemia. Então, mas antes da pandemia já tinha isso, então você cadastrava e você recebia alertas. Só que a legislação brasileira não permitia que você, digamos assim, impusesse isso. Isso já existia em outros países, tá? Inclusive tem um professor amigo nosso, que ele estava no Havaí, quando a Coreia do Norte mandou uns mísseis, disparou uns mísseis, e aí foi emitido um alerta para todo mundo que estava no Havaí, um alerta de míssil nuclear se dirigindo ao Havaí. Então, o que você faria numa situação dessa, né? Você está lá e tá tendo um evento lá. Então, assim, isso já existia em outros países, tá? Mas no Brasil agora a legislação permite que você envie, certo? Alerta, ou seja, uma coisa que era opcional da pessoa receber esse alerta ou não, tá? Então, hoje, se você está no raio de uma antena de celular, certo? Em que um alerta foi determinado para aquilo, você recebe essa mensagem querendo ou não. Então, é comum hoje a gente receber esses alertas, tá? Sempre avisando da gente desse potencial risco que a gente está sujeito, tá? É bom? É. Só que você falou que parece que tem gente que recebeu mais de 500 alertas. Por quê? O alerta, quando ele... O alerta não pode ser deixar de ser emitido. Também você não pode ficar emitindo alerta por qualquer banalidade. Tá? Então, tem que encontrar um ponto. Tá? Eu não tenho agora, não sei, eu não recebo comumente vários alertas aqui. Esse ano, por exemplo, não recebi muito. E apesar de estar cadastrado no 40199. Tá? Mas o alerta é uma coisa que você não pode ficar emitindo sempre, porque senão você cai no descrédito. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu falei que um dia que se tocar o alarme de emergência de verdade, ia morrer todo mundo queimado, certo? Por quê? Porque tocava tanto aquele alarme de emergência, é simulado, é ensaio, alguma coisa, tá? Que quando tocava, é ensaio, você estava lá preocupado com uma planilha que tinha que entregar daí meia hora, tal, tal. E aí tocava, você continuava trabalhando, entendeu? E deixava o negócio, porque deve ser, ensaio, entendeu? Ou seja, cai em descrédito. Então, o alerta, se faltar, é ruim, só que o alerta em excesso, ele pode cair em descrédito. Então, a pessoa que recebeu mais de 500 alertas pode ser um indicativo que talvez está sendo emitido demais. Então, isso chama-se síndrome de Crywolf. Sabe, é o lobo, certo? Então, se você digitar aí no Google síndrome de Crywolf, tem artigo científico já que fala sobre isso, né, que é o excesso de alertas leva ao descrédito.
Só um ponto, porque assim, não é que recebeu-se 500 alertas, né? Foram emitidos, então foram emitidos no total para diferentes regiões 500 alertas.
Ah, tá.
Mas um ponto que o senhor mencionou agora, professor, eu queria emendar uma outra pergunta.
É aquele lendário do Google lá do que o Google emitiu, acho que um terremoto em Ubatuba, não foi um negócio? Teve um alerta desse aí que o Google emitiu, que não tinha, era totalmente descabido.
Mas isso me lembrou uma questão que aconteceu algum tempo atrás, nos Estados Unidos, que eles receberam o Mundial de Futebol, clubes de futebol. E, ao longo desse torneio, várias vezes a partida foi interrompida por risco de chuva e raios, né, no campo. E nesse momento levantou-se uma questão de que, olha, isso é muito comum nos Estados Unidos, não é comum no Brasil, porque nós não temos essa cultura de alertas meteorológicos. Nós não temos mesmo essa cultura de alerta? Como é que o senhor vê esse ponto em comparação com os Estados Unidos, por exemplo?
A gente, agora, né, que a gente começou a mandar esses SMS, certo? Então, a gente vê ainda, por exemplo, no Brasil, diversos óbitos por raios, né? Vítimas de raio, pessoa atingida por raio, tá? E a gente até publicou um estudo já, eu não sei se está totalizado, porque esse trabalho já tem mais de 10 anos, certo? E a gente via muitas vítimas de raios, certo? No litoral. Ou seja, pessoas que mesmo o tempo com uma tempestade vindo, continuava dentro da praia, certo? Dentro na água. Então, tinha muitas vítimas. Então, a gente, digamos assim, não tem essa cultura tão de seguir alertas, coisas assim. Aí teve toda aquela polêmica, né? De você interrompe o jogo, porque a televisão tem um horário fixo, questão de publicidade toda. Eu não sei, inclusive, vocês conhecem mais esse tipo de coisa, né? E aí eu não sei o quão seria isso aceitável aqui no Brasil, tá? Mas a gente já vê, já alguns jogos que a gente observa pela televisão, assim, que você vê que está tendo raios chegando e paraliso. Ah, eu não sei, o estado de São Paulo, por exemplo, tem uma norma muito forte, por exemplo, que se você estiver praticando natação, tá? Uma academia de natação, tal, principalmente a céu aberto, né, treino de natação, se tem raio, tem que parar. A aula de natação para. O salva-vida, não sei se alguém já passou por isso, certo? Mas o salva-vida fecha a piscina. Então a gente tem, não sei se tem no mesmo nível que tem os Estados Unidos, mas a gente tem já alguma coisa. E agora com essa questão dos raios, dos alertas, eu acho que é uma coisa que vai se construindo ao longo do tempo. Tá? Então quando a gente começamos a mexer com, trabalhar com essa parte humanitária de desastre em 2010, certo? Praticamente, a gente olha, né, ao longo do tempo, você vê que a coisa evoluiu, tá, nesse tempo. Tá? Lógico, talvez ainda não estejamos, estamos ainda longe do ideal, mas houve uma evolução, certo? Uma conscientização. Antes as pessoas não havia nenhum sistema de alerta. Hoje a gente já tem sistema de alerta, evoluções que aconteceram nesse sentido. Uma central de operação para monitorar tudo isso. Hoje a gente já tem, no estado de São Paulo, a gente, digamos assim, nós temos isso funcionando, tanto na cidade de São Paulo quanto no estado de São Paulo.
Professor, a gente sabe, né, e comentou na introdução, que o aquecimento global já está aumentando e vai aumentar ainda mais a frequência de eventos climáticos extremos. Como o senhor avalia a preparação das autoridades brasileiras, da infraestrutura brasileira, para esse futuro próximo? A gente está apto a esse novo período com mais eventos climáticos extremos?
É, o que a gente está vivendo é que coisas que nunca a gente espera, certo, acontece. Então, você se prepara para alguma coisa, certo? Então, por exemplo, uma chuva de 600 milímetros em São Sebastião. Um evento totalmente incomum. Ninguém estava preparado para isso. Tá? Ou o que aconteceu no Rio Grande do Sul também, ou seja, a gente estava muito preparado, digamos assim, a gente classifica o desastre, uma das formas de classificar o desastre é o desastre localizado ou o desastre disperso. Tá? Então, por exemplo, o desastre de São Sebastião foi um desastre localizado. Tá? Apesar de toda a gravidade, né, a magnitude daquilo, 600 milímetros, a quantidade de óbitos, os deslizamentos, certo? Ele é um desastre localizado. E para a resposta ao desastre localizado, a gente tem já uma preparação. Temos experiência, temos uma preparação. Tá? Então, se você pega, por exemplo, o desastre de São Sebastião, a estrutura de resposta dele funcionou. Tá? Porque a gente já tinha uma expertise nisso, experiência nesse tipo de desastre, porque a gente tinha São Sebastião, teve São Luís do Paraitinga, teve o Guarujá em 2020, Itaoca, então a gente já tinha uma experiência nisso. Então, você chega, já sabe claramente como montar uma estrutura de comando e controle para a resposta a um desastre desse. Tá? Mas uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Só. Agora, o desastre do Rio Grande do Sul foi, digamos assim, o primeiro desastre disperso de grande magnitude que a gente vivenciou. E realmente foi uma surpresa, certo? E para esse tipo de desastre, a gente necessita de uma preparação melhor. Tá? O envolvimento, normalmente, nesse caso, você envolve... você tem que escalar a sua resposta, ou seja, quando você pega São Sebastião, que ficou muito focado na estrutura municipal e estadual, no Rio Grande do Sul, você envolveu todos os estados, praticamente todos os estados da nação participaram daquela resposta. Tá? E foi uma novidade. Tá? Então, assim, vendo o que está acontecendo com as mudanças climáticas, o tipo de desastre, certo? Isso requer, principalmente tipo de desastre que a gente caracteriza como dispersos, tá, requer uma preparação melhor e até mesmo uma reavaliação das estruturas de comando e controle, principalmente de resposta a desastre. Ou seja, quando acontece um desastre, como é que você vai coordenar aquela resposta? Como é que você vai fazer aquela coordenação? Tá? Isso não é só no Brasil também, não. Tá? A gente olha na literatura, porque as nossas estruturas de resposta é muito baseado no mundo inteiro, tá? É muito baseado na estrutura da FEMA, que é a Defesa Civil Americana. Então, eles têm uma estrutura toda programada, e a gente olha na literatura muita crítica à estrutura da FEMA para desastres dispersos. Então, digamos assim, a gente tem que reavaliar essa condição principalmente quando tiver agora desastres e de de grande magnitude e espalhados, né, ao longo de todo um estado, tá, como é que isso funciona. Então, aconteceu no Rio Grande do Sul, tá, onde você teve estruturas danificadas. Então, a estrutura logística foi extremamente danificada. Então, você não conseguia chegar em alguns locais. Tá? A gente viu na pandemia também, né? Ou seja, você tinha que fazer chegar, se bem que você não tinha estrutura danificada, né, na pandemia, tá? Você, a estrutura logística continuou operacional, mas a quantidade de gente era muito grande. Então, por exemplo, só para a primeira a leva de cesta básica é 1.100.000 cestas básicas. Então, você distribui 1.100.000 cesta básica no estado de São Paulo, certo? Apesar de ter uma estrutura logística funcionando, certo? É uma quantidade muito grande. Não sei se eu atendi a resposta, mas a gente precisa, digamos assim, aprimorar principalmente essa capacidade para a gente, para atender aos desastres dispersos.
E, professor, nessa resposta, o senhor entrou ali na discussão sobre a resposta, como estruturar essa resposta. Uma coisa que chama a atenção é a quantidade de voluntários que, às vezes, se engajam nessa resposta a essas tragédias, né? Eu tenho interesse de saber, assim, como que se treinam voluntários, pessoas que nunca tiveram, né, um treinamento específico sobre aquilo. Como é que vocês estabelecem protocolos? Como que funciona ali no momento mesmo, dentro, lidando com as pessoas que estão se voluntariando para colaborar?
A gente, numa das pesquisas que nós estamos lendo muito agora, a gente está começando um grupo de trabalho, é exatamente a questão de protocolos. Então, ou seja, então você tem algumas coisas. O voluntário vai ter, tá? Então a gente aparece muito. Então, lá no Rio Grande do Sul era, assim, 1.000 voluntários por dia na centro de distribuição. Mais, assim, você fazia o registro, né? Ou seja, 1.000 pessoas iam ali se voluntariando. O importante é zona quente, que a gente chama, né? Ou seja, onde está lá onde está ali o resgate, né? A remoção de escombros, coisas assim. Evitar. Ali não é lugar voluntário. Não podemos nem deixar o voluntário atuar. Tá? Até mesmo uma questão de proteção dessa pessoa. Tá? Então, vamos supor que você está lá numa zona quente, tá? O bombeiro que está ali, tá, que ele está trabalhando, ele está treinado, ele está qualificado, e ele tem uma estrutura, certo? De proteção, se acontecer alguma coisa com ele, entendeu? Ou ele vai ter uma pensão, ou se não, a família dele tá protegida daquilo. O voluntário não tem nada disso. Então, assim, se ele não tem, você não sabe onde que está. Então, mas o voluntário, ele exerce um papel extremamente importante, digamos assim, em retaguarda. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, coisas que o voluntário ajudaram bastante, e até mesmo no estado de São Paulo, mas ali estava muito nítido, né? Por exemplo, fazer triagem de doação. E quando chega a doação, chega a doação. Eu tenho até uma foto que eu tirei no Rio Grande do Sul. Uma das maiores dificuldades logísticas é a gestão de doações. Tá? Eu tirei uma foto lá que chegou na minha mão, a pessoa acredita até bem intencionada, né? A forma de você gerar a renda, mais uma fita VHS de como fazer bijuteria. Tá? Foi uma doação desse tipo. Tá? Eu acho que quem tem um tocador de VHS em casa, não sei, minha mãe acho que tem lá um que está lá, não sei se funciona ainda. Tá? Minha mãe tem 86 anos. Tá? Mas eu sei que ela tem lá ainda. Mas, ou seja, chega a doação de tudo quanto é jeito, tá? E aí essa triagem de doações, sim, aí você mobiliza voluntários, tá? Como é que é feito? Basicamente é um on-the-job training, ou seja, em algumas estruturas, se você pegar a Cruz Vermelha aqui em São Paulo, eles têm uma, digamos assim, uma qualificação inicial desse voluntário, tá? Então a pessoa passa ali, lê uma instrução, alguma coisa assim, ou eles têm uma equipe, digamos assim, mais uma equipe de voluntário fica ali todo, durante o ano todo, né? São pessoas que trabalham ali na Cruz Vermelha durante o ano todo, porque não só eles atuam não somente em desastres, mas eles atuam atendendo comunidades, né? em eventos, Natal, Dia das Crianças, durante o ano, e esses voluntários eles passam a liderar equipes desses, esses voluntários já treinados, já qualificados, passam a liderar equipes de voluntários novos, novatos, digamos assim. Então, eles orientam esse tipo de coisa. Mas o desenvolvimento de protocolo é extremamente importante, e a gente está trabalhando nisso. E o protocolo, o que a gente está vendo, né, ele tem que ser... A gente já viu protocolos perfeitos, certo? Com 180 páginas. Ninguém, numa situação de desastre, vai ler um documento, sejamos francos, vai ler um documento de 180 páginas. Então, o documento ele tem que ser, o protocolo tem que ser curto, direto, dizer o que a pessoa tem que fazer, certo? E numa linguagem a gente chama de plain language. Ou seja, é uma linguagem que a pessoa vai entender. Não adianta colocar uma linguagem extremamente científica que aquela pessoa não vai entender. Então, olha, pegue a caixa e coloque, separe as roupas por gênero, tamanho, coisas assim. Nem gênero, por sexo, tamanho, porque às vezes a pessoa não vai entender o que é gênero. Uma linguagem bem clara para aquela pessoa. Tá? E utilização de checklist também. Checklist curtinho, olha, fez isso. Tá. Então, você elabora protocolos. Então, isso é um trabalho que está sendo efetuado, mas... São muitos processos. Então, você falar assim, tá tudo com protocolo? Não, não tem. A gente tem, já tem pronto alguns protocolos, a gente já tem pronto, certo? Por exemplo, triagem de doações é um dos protocolos, gestão de abrigos é outro protocolo que a gente está trabalhando, tá? Que é uma coisa, é complicado, né? A operação pós-desastre, você gerir abrigos, certo? São protocolos, isso tem que ser desenvolvido, tá? Exatamente, aconteceu, a pessoa olha aquele protocolo e já sabe como é que vai atuar. Não sei se eu respondi claramente, então.
E, professor, a gente falou de voluntários, que são a ponta menos qualificada, a ponta improvisada aí da reação a um desastre. Mas tem, um dos artigos do senhor que a gente estava lendo para se preparar, o senhor comenta também sobre a carreira de um especialista em gerenciamento de desastres, de emergência, né, de emergências. É possível seguir essa carreira hoje no Brasil? O Brasil, os órgãos públicos que cuidam disso, permitem que essas pessoas atuem a vida inteira, se especializem nesse tema? Qual faculdade você tem que fazer caso você queira atuar nessa área? Enfim, dá para a gente um panorama desse campo de atuação profissional.
Eu só dar uma olhada aqui, mas o CBO, né, Código Brasileiro de Ocupações, agora, acho que foi a partir de 2022, 2023, ele criou a profissão de agente de proteção e defesa civil. Tá? Acho que foi em 2023, ou seja, até 2023 não existia essa profissão no Brasil. Tá? A gente agora existe no Código Brasileiro de Operações essa carreira, agente de proteção e defesa civil. Então, foi um avanço já. Tá? Também, a gente tem pós-graduação em defesa civil, tá? Então, existem tanto em estrito senso, né, nas universidades públicas, ou lato senso em alguns cursos nas universidades. Mas também o Centro Paula Souza, no estado de São Paulo, ele criou o curso técnico em defesa civil. Também recente, 2024 ou 2025. Tá? Então, tem algumas unidades do Centro Paula Souza, né, as ETECs, que tem esse curso de defesa civil. E também tem o Instituto Federal de Santa Catarina, que também, já mais há algum tempo, ele tem um curso, tá, voltado de técnico em defesa civil. Então, hoje existe uma carreira, certo? Mas é uma carreira, basicamente, é serviço público. Tá, então, são prefeituras, principalmente de prefeituras, concurso público, então a pessoa presta e aí tem prefeituras estruturadas, certo? Hoje você tem um plano de carreira e tem prefeitura que tem lá um técnico de defesa civil e só. Tá, então, mas existe hoje já uma carreira nesse sentido, principalmente no campo técnico. Nível superior vai muito da especialidade. Então, por exemplo, geólogo... basicamente, muito geólogo, engenheiro civil, tá, que atuam, né, meteorologista também, que atuam nessa área, certo? Nos municípios, nos centros estaduais, coisas assim.
É, professor, o senhor mencionou agora, né, essas carreiras na Defesa Civil, e nos últimos anos, se não me engano, o senhor já esteve trabalhando com equipes de Defesa Civil pelo estado de São Paulo, me corrija se eu estiver errado. É, explica para a gente como é que foi esse trabalho exatamente e que análise que o senhor faz dessas equipes no estado de São Paulo. Porque eu fico pensando, deve ser contextos completamente diferentes numa cidade pequena no interior do estado e, por exemplo, numa capital paulista, por exemplo.
O que acontece, assim, o estado de São Paulo, ele tem duas operações, o estado, né, a Defesa Civil Estadual, e aí foi uma parceria da Unesp com a Defesa Civil Estadual, isso. A Defesa Civil Estadual, ela tem duas operações bem distintas, né? Então, a Operação Verão, se você pegar essa faixa leste do estado de São Paulo, certo? Litoral, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, essa faixa, ela, digamos assim, os desastres acontecem no verão, basicamente causados pela água. Então, é um tipo de operação, um tipo de treinamento, um tipo de equipamento. Na região oeste do estado, certo? As coisas acontecem no inverno e são relativas à falta de água. Então, digamos assim, no verão você tem o excesso de água e no inverno você tem a falta de água. Aí são principalmente agora que a gente está vendo, né? O ano passado, lembra as queimadas? Muitas queimadas, ou seja, também foi uma coisa que surpreendeu. A gente nunca teve tanta... Esquecemos até de falar isso antes, né? A gente nunca teve tanta queimada no estado de São Paulo como tivemos agora, em 2024, tá? Ou seja, uma questão muito seca, um inverno muito seco, levou a muitas queimadas, tá? Então, são duas operações distintas. O que a gente fez com a Defesa Civil foi na Operação Verão. Então, o que acontece? A Defesa Civil Estadual, antes da Operação Verão, por exemplo, agora começa, outubro, é nessa fase do ano, outubro, novembro, você começa a levar treinamentos ao longo do estado, para as equipes de defesa civis municipais. Então, assim, o que a gente fez nessa parceria Unesp e Defesa Civil Estadual foi dar uma qualificação e logística para essas equipes. Então, andamos aí, foram milhares de quilômetros, eu nem lembro quantas localidades foram, certo? Que a gente ia, dava treinamento, voltava, daí 2 dias em outro local e fomos pelo estado, não foi pelo estado, o mais oeste que a gente foi Jaú, certo? Então, ou seja, Jaú, Botucatu, que eu estou lembrado, Mogi Guaçu, São Sebastião, São Paulo 2 vezes, Cajati, tem várias cidades ali ao longo do estado, dando treinamento, para quê? Para que essas equipes se preparem para próxima Operação Verão. Então, todo ano tem uma Operação Verão. Então, as equipes estão preparadas para a próxima Operação Verão, então a gente deu essa qualificação em logística. Acredito que logo daqui mais uns 2, 3 anos a gente tem que vir, porque as equipes, existe uma certa rotatividade, né? Então, 2024 ainda está fresco na memória do pessoal, tá? Então, agora, daqui a um tempo, você vai ter que estar. Fora isso, a gente tem muito curso de extensão. Então, a gente tem um curso de extensão que a gente ministra aqui, em São José dos Campos, em outros locais também a gente já levou. A gente já formou mais de 1.000 alunos, tá? Então, mas esse é um curso aberto, não é focado só na defesa civil. Então, então a gente recebeu um aluno de boa parte do Brasil inteiro.
Tá? Vem esse curso também é voltado para logística.
É de logística, chama logística e operações humanitárias. Ele é voltado especificamente, mas é um curso, digamos assim. É um curso, o foco deste curso é o agente da Defesa Civil e o voluntário, por exemplo. Só que vem gente de todo, como é um curso aberto, né? Então vem todo mundo. Então já vem alunos que têm doutorado, já vem alunos, vem pessoas, é comum vir, além dos agentes de Defesa Civil, vem alunos de pós-graduação, de graduação nosso, da FATEC, é uma parceria junto com a FATEC, vem muita gente do Corpo de Bombeiros, tá, militar de exército, aeronáutica. Então, é um público bem variado, e é bom por causa disso, porque você mescla os grupos, né? Então, você põe o voluntário, agente de defesa civil, militar, exército, então fica aquele grupo lá, então eles discutem muitas experiências. Tá, então, a gente tem... Outra pergunta que você fez é a questão da estrutura das defesas civis. Então, assim, Não existe uma hierarquia. A legislação brasileira, ela não está dizendo que a Defesa Civil Federal, né, da União, manda na Defesa Civil Estadual, que manda nas Defesas Civis Municipais. Não existe uma hierarquia desse tipo. Cada Defesa Civil, ela é autônoma a nível do município. Então, cada município tem a sua Defesa Civil. Lógico, você tem o apoio solidário e o suporte, certo? Das defesas civis. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa com o município, a Defesa Civil Estadual auxilia esse município, tá? Ah, e aí, mesma coisa com a Defesa Civil Estadual. Então, foi o que a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, certo? Você teve a Defesa Civil Estadual com apoio da Defesa Civil Nacional, todo mundo ali atuando. O que a gente vê na estruturação dos municípios, quando acontece um desastre maior do que ele consegue responder, precisa da Defesa Civil Estadual. Grandes municípios, nós temos municípios também, por exemplo, se acontece alguma coisa em São Paulo ou Campinas, são municípios muito bem estruturados, tá? Então, dificilmente a Defesa Civil Estadual vai ser acionada ou vai dar algum suporte ou não vai ser necessário para ela assumir o comando daquela resposta, porque esses municípios têm a sua estrutura, tá? Inclusive, Campinas, ele ganhou prêmios já em termos de cidade resiliente, tudo isso. É um município que tem assim, um modelo de estruturação de defesa civil. Outro exemplo bom que a gente tem é no ABC, onde eles atuam em forma de consórcio. Então, digamos assim, se acontecer um acidente em Santo André, o problema não é só Santo André que vai atuar ali. Santo André, São Bernardo, São Caetano, todo mundo ali do ABC, eles atuam na forma de consórcio. Então, um sabe muito bem o que o recurso que o outro tem. Então, quando a gente fala de logística, eu não tenho uma empilhadeira, mas o município vizinho aqui tem a empilhadeira, eu uso a empilhadeira dele. Então, eles têm essa vantagem, essa capacidade de atuar em forma de consórcio. Tá? O único que eu vi bem estruturado no país é o ABC, certo? Então, eles têm essa capacidade. E tem muito município pequeno que acontece, às vezes até tem uma estrutura, só que a magnitude é tão grande que ele não consegue responder. Foi o que aconteceu com São Sebastião. Apesar de ter uma defesa civil ali, então, o tamanho, a magnitude daquele desastre, certo? Precisou da defesa civil estadual, certo? Usar a estrutura dela, tá, para poder coordenar aquela resposta ali, porque foi muito grande. Tá? Outro exemplo que a gente teve foi em Itaoca, não sei se foi em 2014. Itaoca é uma cidade de 4, 5 mil habitantes, ali no Vale do Ribeira. Teve uma corrida de detritos, ou seja, desceu pedras, é uma região serrana, né? De montanha, então desceram pedras ali, destruiu um bairro praticamente inteiro. E a cidade tinha um agente, a defesa civil, não era nenhuma estrutura independente. Então, o Estado teve que assumir a resposta ali. Então, a gente vê o município que está estruturado, o município que não tem estrutura. Normalmente, os municípios maiores, tá, eles têm uma estrutura capaz de responder aos desastres.
Professor, você já foi convidado pela ONU para dar aula sobre logística humanitária num dos maiores campos de refugiados do mundo, conforme a gente citou no começo do programa, na cidade de Cox Bazar, em Bangladesh, que tem mais de 900 mil refugiados. Como foi essa aventura, o que o senhor foi lá ensinar, e acho que talvez o mais importante, quais semelhanças você encontrou entre os desafios deles e os nossos desafios, apesar de serem situações tão diferentes?
A gente tem um network bom, então a ONU, né? Então eles têm uma dificuldade, porque se você pegar as equipes da ONU, digamos assim, são bem, pessoas bem qualificadas, tá? A grande maioria ali que trabalha na ONU mesmo, tem mestrado já, entendeu? Mas eles têm muita parceria com ONGs, com instituições locais, tá? E às vezes essa qualificação não, digamos assim, deixa a desejar, tá? Então, então a gente teve não só em Cox's Bazar, mas também já no Sudão do Sul, tá? E agora estamos vendo com o Unicef na Etiópia, mais um outro projeto específico que a gente está desenvolvendo umas aulas, um curso de extensão, tá? Mas é muito específico para Plumpnut. Daqui a pouco eu explico o que é, vou falar desses dois e explico o que é o Plumpnut. Mas o que é? Então, essas parcerias que eles têm com as ONGs locais ou com algumas ONGs, então, ou seja, é dar uma formação, tá, em logística, certo? Para essas equipes. Então, isso que foi feito lá em Cox's Bazar, tá? Então, várias ONGs locais ali, do pessoal, e também no Sudão do Sul, também parceria com as ONGs locais, porque a ONU, digamos assim, quem faz a operação ali da entrega, do contato ali, normalmente são os locais, tá? Porque já conhece aquela cultura, tá, das pessoas, tá? Então, assim, chegar em Bangladesh foi 12 horas até Dubai, mais 9 horas até Dhaka, e depois mais 3, 2 horas até de Dhaka até Cox's Bazar. Tá? Então, assim, a gente chegou lá, preparamos o treinamento. Foi o primeiro treinamento que a gente fez, então a gente aprendeu muito lá em Cox's Bazar, tá? Como coisas que, por exemplo, aqui a gente tem um jogo que a gente aplica em logística, que é o Beer Game. Tá? Então, quando a gente chegou, se reuniu com... Esse é um jogo tradicional de engenharia de produção. O estudante de engenharia de produção nosso, todo estudante de engenharia de produção joga o Beer Game, que mostra os impactos dinâmicos de uma cadeia de suprimentos, coisas assim. Só que quando chegamos lá, a gente ia fazer o Beer Game, né, com as equipes lá. Não, não pode usar esse nome aqui, porque é um país islâmico. Então, o nome não é mudão para Logistic Game, porque você não podia usar o nome Beer Game, tá? Em países islâmicos, então virou só Logistic Game. Tá? A gente teve que fazer essa adaptação, mudamos o produto. Tá? Tivemos que mudar o produto porque não era cerveja. Tá? Então, a gente teve essas. E, sim, foram várias turmas, pessoas dessas, principalmente das ONGs locais, tá? Que às vezes uns não tinham conhecimento nenhum de logística, tá? Então foi uma formação básica em logística, cadeia de suprimentos que a gente ministrou para eles. Outros ali tinha muito em Cox's Bazar, pessoas que trabalhavam na logística empresarial, né? Business Logistics, certo? Ou seja, trabalhava numa empresa de logística e aí tá numa crise, alguma coisa, migrou para logística humanitária, tá, arrumou um emprego lá e está trabalhando aqui. Então, ou seja, fazer essa adaptação dos requisitos, porque não é a mesma coisa, né? Dos requisitos específicos da logística humanitária para as pessoas que vêm dessa logística empresarial. Então, é isso que a gente fez em Bangladesh e também muito similar o treinamento que a gente usou lá no Sudão do Sul, tá? E o que a gente vê, assim, uma grande dificuldade que a gente vê nas operações, certo? Que a gente chama de questão de coordenação. Então, você pega várias ONGs atuando, entendeu? E todo mundo tem autonomia, só que às vezes você atende uma região, deixa de atender outra. Isso a gente viu isso acontecendo lá no, no, no questões culturais. Então, que a gente preocupa muito a questão de logística, né? Parece até assim, uma preocupação, pô, como é que eu tenho que me preocupar com isso? E isso acontece também aqui no Brasil, né? Só para dar um exemplo. Tem uma coisa, um produto que é a operação humanitária, né? Que é chamado de tela mosquiteiro, tá? Não sei se quem já dormiu em pousada aí em mato, já deve ter, não tem o negócio para dar uma tomada para espantar pernilongo, é uma tela mosquiteiro que você põe em cima da cama para não tomar picada de pernilongo. Tá? Então, isso, em região endêmica de malária, dá um resultado enorme. Só com isso você reduz em um terço a incidência de malária. Tá? É um negócio, um produto barato, custa 4 dólares cada uma. Tá? Então, sim, o custo-benefício é excelente. Tá? E aí, eram três fornecedores, tá? Então, assim, e aí essa rede tem um gancho em cima, tá? Esse gancho, ele tem uma característica, no, na especificação do produto, tem uma característica mecânica. Ah, tem que suportar tantos quilos, tantos quilogramas. E aí, só que um dos fornecedores, o gancho era verde, no outro fornecedor, o gancho era preto, e no outro fornecedor, o gancho era metálico, para essa cor metálica comum que a gente tem. É, dava, você não podia, numa comunidade, dar, apesar das distribuir produtos dos mesmos fornecedores. Ou seja, se um recebe, por que, que ele recebeu o gancho verde e eu recebi o gancho metálico? O dele é melhor que o meu, mais bonito que o meu, sabe? Assim, coisa que você, quando você vai fazer a distribuição, você nem imagina que você ia ter esse tipo de problema. Tá? Não, então, para não evitar a discussão, então, nesse local, nós só vamos distribuir do fornecedor lá. Então, aqui, todos os ganchos vão ser pretos. Tá? Ah, nesse local, nós vamos distribuir do fornecedor B. Aqui, todos os ganchos serão verdes. Tá? Para não ter, apesar da característica mecânica ser a mesma, tá? Mas dava discussão por causa da cor. Tá? Então, assim, você nunca ia pensar que você ia ter um problema desse. Tá? Mas acontece.
Não, eu tô falando o que é o Pibble, que você tinha mencionado no começo.
O Plumpnut. O Plumpnut é um projeto que a gente tá fazendo com o Unicef da Etiópia, na Etiópia. Tá? Eu fui lá e a gente está mapeando. Não sei se vocês viram a propaganda que tem no Médicos Sem Fronteiras. É um sachê que você dá isso para criança. Tá? É uma pasta de amendoim vitaminada. Tá? Então, você dá aquilo para criança, e aquilo, em termos de desnutrição, ela resolve, ele é muito bom, sim. Então, porque é docinho, a criança gosta, certo? Ele é rico, e aí você põe as vitaminas, né? Então, você pega uma criança, em 2 semanas, você tira uma criança da condição de desnutrição severa, tá? Só com esse suplemento. Lógico, alimentação, alguma coisa assim, mas com esse suplemento, principalmente, você tira ela dessa condição severa. E aí está tendo problemas de mercado paralelo disso. Tá? Então, assim, e a gente está ajudando. O treinamento nosso é treinamento em cadeia de suprimentos e principalmente em gestão de almoxarifado, tá? Para você evitar esses desvios para um mercado paralelo. Então, principalmente, não sei se tem alguém aí, mas pessoa bombadinha de academia, toma aquilo ali, come, ou seja, não é no Brasil isso, é na Etiópia, tá?
Os marombas chegaram à Etiópia, professor.
Come isso aí para ficar fortinho, tá? Então, e aí, só que assim... Eu acho que eu não sei se o Bruno lembra, né? Mas o Marco deve lembrar quando ele ia lá na venda, quando ele era menino, ia lá na venda, certo? Ele comprava um negócio lá na farmácia, comprava Novalgina na farmácia, aí o farmacêutico pegava um talão de nota e botava lá 2 vias de carbono e fazia uma nota fiscal. O Marco deve lembrar disso. O Bruno não sei se ele chegou a ver isso, entendeu?
Não vi, professor.
Mas lá os controles da Etiópia ainda estão na via do carbono, entendeu? Não tem um sistema. Então, você imagina você controlar um estoque de 12 milhões desses itens no carbono, tá? No talão de nota e carbono. Então, assim, é um processo de treinamento, ou seja, monitorar a cadeia de suprimentos, gerenciamento de almoxarifado, tá? Às vezes alguns cuidados de almoxarifado, né? Por exemplo, você não deixar nada no chão, coisas bem assim de gestão logística que a gente usa aqui. Treinamento, que a gente tem material de treinamento, é questão de adaptar. E também essa questão de sistema, ajudar eles a desenvolver um sistema, ou comprar um sistema, já um ERP que já existe de mercado, alguma coisa assim, que possa auxiliar nessa gestão, tá? Para evitar o desvio dos plumpnuts. O nome técnico é RUTF, também conhecido por Plumpnut.
Perfeito, professor Irineu. Agora a gente chegou a uma parte já tradicional do podcast Prato do Dia, em que nós fazemos 3 perguntas curtinhas ao convidado. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é: um filme, um livro, uma série, um conteúdo, enfim, que o senhor considere que mostra um bom exemplo de gerenciamento de desastres?
É um filme que... Posso falar mais de um, né?
Pode.
Então, por exemplo, um filme que mostra muito bem a questão de coordenação no pós-desastre, né, e as dificuldades das equipes, o conflito técnico-político desse aí é o Fukushima, tá, da Netflix. Tem outros filmes também que mostram, tão interessante que é o Impossível, tá, que mostra a menina que salvou várias pessoas no tsunami na Ásia, em 2004 para 2005. Ou seja, ela teve uma aula com o professor, falou: quando o mar recua, vai vir o tsunami. Era uma criança. Aí ela avisou na praia que ela teve, praticamente, onde ela avisou isso, não houve óbitos. Tem outros filmes também que mostram, tem um agora recente, que a questão síria, né, que são as nadadoras. Tá? Outro filme já mais antigo, que mostra a questão de Ruanda, né, que é o Hotel Ruanda. Só que esse filme é meio depressivo, tá? Esse do Hotel Ruanda aí. E tem a Mosul também, um filme que eu gosto bastante, que ele mostra uma coisa que a gente estuda bastante, que é o Checkpoints, ou seja, é a questão do desastre lá em Mosul, como é que foi. Então, são vários filmes que a gente pode mostrar ali. Tá?
Perfeito. E agora, professor, hora de meter o pau no Michael Bay, no Roland Emmerich. A gente quer saber qual filme ou quais filmes o senhor considera que são maus exemplos, más representações do gerenciamento de emergências.
Hollywood é bem fantasioso, né? Por exemplo, esse filme Terremoto, né, A Falha de San Andrés, ele é muito fantasioso, certo? E mostra situações que não acontecem no desastre, né? Não tem esse filme que mostra, digamos assim, aquela exceção da exceção que vem acontecer. Então, assim, é um filme de Hollywood, mas em termos de que vai mostrar alguma coisa sobre desastre, que vai ajudar alguma coisa, não vai auxiliar muito.
E, por fim, a gente quer saber um autor que foi importante para a sua formação pessoal, seja algo que tenha a ver com a sua área, com gerenciamento de desastres, ou se o senhor for fã de Carlos Drummond de Andrade também, mas alguém que te marcou muito.
Sim, digamos assim, nessa área, né, é uma pessoa, inclusive não tem livro, ele não é um autor, mas tem livro sobre ele, não sei se isso vale, né? É o Henri Dunant, que é o fundador da Cruz Vermelha. Tá? Então tem até uma rua aí em São Paulo, né? Henri Dunant, onde fica Anchan, né? Eu sei porque, né, Henri Dunant. Então, assim, é a história, né, de como foi fundada a Cruz Vermelha. Então, assim, ele era um comerciante suíço e ele passou em Solferino, certo? Que onde tinha um conflito, Áustria e Itália, e ele viu aqueles soldados ali largados, certo? Feridos e largados, e ele queria fazer alguma coisa para ajudar. Às vezes a ajuda era simplesmente sentar do lado da pessoa e fazer uma carta de despedida para a família. Tá? Então, assim, essa história, né, realmente, essa questão da ajuda, aí que começou a questão da ajuda humanitária. São todos esses aspectos.
E por último, professor, já que é o prato do dia, qual é o seu prato favorito?
Lasanha.
Perfeito, pessoal. E com lasanha nós encerramos mais uma edição do Prato do Dia. Eu, Bruno Vaiano, e o meu colega editor do Jornal da Unesp, Marcos Jorge, recebemos o engenheiro de produção Irineu de Brito Júnior, especialista em logística humanitária e gerenciamento de desastres. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.